bad feeling about this.
Tá começando o Tamborcast.
No, God! No, God, please, no! No!
Começando mais um Tamborcast no seu rádio.
E o Ciro aqui, qualquer... Enfim, vai.
É, agora que estão cortando os episódios do Tamborcast por direitos de música,
a
vou usar
de hoje eu, exatamente, a partir de hoje eu sou a sonoplastia.
Vai ficar cantando lá uma hora e eu... Sejam bem-vindos a mais um Tamborcast. Eu sou o Lucas Nogueira e hoje nós temos um especial sem pauta, com pauta. Especial de Dia dos Namorados.
E sem filtro.
Sem filtro nenhum.
Senhora,
tirem as crianças da sala, porque hoje a gente tá sem limites. E aqui comigo, como sempre, ela, que tá, infelizmente, muito tempo longe do meu Corinthians, Vitória Sarcástica Heroína.
Quer dizer, a Vitória tá muito longe do seu Corinthians, mas eu estou muito perto de vocês. E de você, Lucas. E aí, olá, caros ouvintes.
Coração.
Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Assim, a partir de hoje, apenas músicas cantadas. E hoje a gente vai falar o quê? De amor e ódio, não, brincadeira. A gente vai falar de amor e sexo também. A gente vai falar também de...
Olha que a depender tem ódio também.
Olha!
Então, dependendo da história.
Não garanto
nada.
Acionando
nossos advogados nesse exato momento. Gostaríamos de dizer que não gostaríamos de ser processados. Não temos dinheiro para pagar os processos.
A nossa certamente é de ódio. A que nos envolve. Mas enfim.
A gente vai ficando claro que não é uma história de amor e ódio entre eu e o Lucas, tá? Por favor,
não.
A fanfic que vocês criaram 84 anos atrás, ela nunca aconteceu. Ela
são
nunca foi
histórias
real.
Que se cruzam.
Não, por falta de vontade.
Epa! Uma direção ao Zack Snyder, apocalíptica em câmera lenta. Rebeca!
Por favor, subir os créditos. Hello,
muito obrigada pela apresentação, pra mim já tá bom demais, pode seguir o baile.
E seguindo, que nós estamos aqui com a nossa quase completa bancada de pauta livre, né? Porque é quase a galera, a mesma galera do especial de Natal. Enfim, seguindo aqui, diretamente do Fala Alto Podcast, e aqui.
Olá, queridos, hoje eu vim contar minhas misérias, porque é só isso que tem na minha vida amorosa, miséria. Mas bom, é engraçado, eu juro.
E diretamente do Terra Nerd, que é ele que também é bastante aventureiro aí nas ondas do amor, Matheus Bonucci.
Eu descobri que eu sou a ex-louca das minhas vistas. Isso é sério, tô tratando isso.
Caramba, agora não sei se eu posso dar risada.
Então, como sempre, eu chamo pode de reparação histórica.
Eu conto minha derrota rindo, pode
ir. É especial dia de namorado só para baixinhos.
Parece eu fazendo live no TikTok.
Censurado, censurado. Aproveitando que é o teste do Dia dos Namorados. Vocês já se apaixonaram por algum famoso? Qual era o famoso da época de vocês? Fica aí.
Eu gostava do Kakashi.
De quem?
Do Kakashi.
Do Naruto?
Esse mesmo.
Se alguém perguntar, ela nunca assistiu Hentai.
Não, mas vem cá, qual é a coisa do Kakashi? Enfim, o cara usa máscara só. É isso mesmo.
É um mistério.
Entendi. Só que hoje, assim, crescida, eu percebi que o meu crush de verdade é o Asuma Sarutobi.
Quem é Asuma Sarutobi? Eu
escolhi o crush de Asuma, inclusive.
Lucas, eu não sei quem.
Não sei quem é Asuma Sarutobi.
Lucas,
é o cara que vive fumando.
Que interessante.
O cara que vive fumando?
Vou mandar o meu cosplay de Asuma.
É do One Piece?
A conversa.
Não, é do Naruto ainda. É porque tem um... Ah. Tem uma influencer até que faz vários vídeos assim. Ah, eu reassistindo Harry Potter. Daí, tipo, todos aqueles crushes que ela tinha, tipo, no Harry, no Rony. Ela vai olhando assim, nossa, que coisa estranha. Aí começa a passar os Debs, né? Aí mostra o Snape, o Severo. Daí, né? É porque vai mudando o nosso olhar com o tempo, né? Quando eu era mais nova, era o Kakashi. Hoje eu olho assim, nossa, é Suma, deadzão, sabe? Você ia até mentir que
Eu tenho um crush de infância que eu tenho muita vergonha de falar hoje em dia, mas eu tinha um crush absurdo, que era a Vanessa Camargo.
Mas ela é um nome, um grande nome hoje em dia, inclusive.
É, mas hoje em dia ela é muito chata.
Eu acho melhor do que ter crush na Sandy.
Na Sandy eu entenderia, porque ela falou que dava o cu.
Polêmica, polêmica. Mas ela só falou isso depois, quando ela, tipo, já não era mais.
É, pô.
Ela ainda era. Ela ainda
não,
era.
Não, foi no comercial da Devassa.
Não! Verdade. Foi numa entrevista, foi nos últimos anos de Sandy Júnior. Ela já tinha, tipo, uns 20 e poucos anos.
Sei lá, eu lembro que isso bombou muito no negócio da Devassa.
Não.
Talvez eu tenha bloqueado essa memória, porque a gente sempre viu a Sandy como santa, né?
Mas olha, eu era obcecado pela Vanessa Camargo, eu era muito obcecado. Eu ficava assistindo Clipe Mania com a Sabrina Parnatori na Band.
Porra, Lucas,
Clipe
é da
Vanessa Camargo. Eu sou velho, infelizmente. E aí meu pai, ele sempre trabalhou com música, né? Com empresários e tal. E aí ele me dava, eu tinha um monte de coisa da Vanessa Camargo. Tinha caderno, um monte de coisa da
Vanessa Camargo. Tinha caderno da Vanessa Camargo, pô.
Eu tinha o caderno.
Ele era aquele jovem que as ninguém, pessoas, né, pensavam que era Iag, né?
Ele gosta.
Se eu chegasse com o caderno da Vanessa Camargo no colégio,
quem achava
espancado.
Que era Iag de quem?
Olha o Matheus de Cacaxa aí.
Não é o Cacaxa, não.
É o Assuma?
É o Assuma. Mandei a foto aí no chat.
No geral?
É, no geral.
Esses caras do Naruto se vestem todo mundo igual, pô?
Caralho, você conseguiu ser xenofóbico com anime.
Por quê? Mas eles não se vestem tudo igual? Essa é a lógica, é o ninja. O ninja tem que se vestir igual mesmo.
Não, o Jorin se veste tudo igual mesmo, né?
Então.
Mas eu gosto do Asuma porque ele tem uma pele mais bronzeada, diferente dos outros.
É, né? ele é
branco e tal, é.
Ele é caramelo.
O pessoal do clã Sarutobi é mais...
Nossa, né? Parece a Sarah J. Maas escrevendo os livros dela.
Sarah quem?
É o pornô de fada.
Pornô de fada é ótimo.
É sério, amigo, você deveria ler o pornô de fada, é legal.
Pornô de fada? É o quê? True Blood?
Não, pô, é a saga do corte de espinhos.
Achei que pornô de fada era Crepúsculo, não, mas enfim.
Não, amiga. Crepúsculo é pornô de fada?
Ué, claro que é.
Os 50 tons de cinza que é o pornô de fada, porque, exatamente, querendo ou não, é a fanfic que rendeu o livro. E a fanfic baseada em Crepúsculo.
Foi o início do Wattpad. Por favor, não fala mal de fanfiqueiras.
Não, jamais.
Adoro fanfiqueiras. Eu adoro a fanfic da Selena Gomez com o Faustão.
Isso daí é quero. Mas eu tenho quase certeza que as Crônicas de Gelo e Fogo é fanfic de Senhor dos Anéis, que o Jorge R. Martin estava escrevendo.
Eu tenho certeza.
Pesada. A parada ficou muito pesada e ele, não, vou ter que lançar de outro jeito. Mudou o nome de
todos. Vocês sabem que o povo de editora fica de olho no Wattpad real, né?
É,
agora eu vou começar a escrever, quem
gente,
sabe
não
sei
se não, não, a galera, editoras...
Harry Potter fique de livros da magia.
Editoras ficam de olho mesmo no Wattpad pra pegar as histórias e transformar em livro. Tem muito livro hoje em dia que veio do Wattpad.
Eu tenho um amigo que já escreveu uns 15 livros no Wattpad e até agora não foi descoberto, coitado. Ele é muito bom, muito talentoso, mas...
Um conto de fada e um carpinteiro sozinho sem nada. Também sem dinheiro.
Vamos lá, então. Vamos contar. No episódio de hoje, a gente vai contar nossas histórias. Vamos contar relatos que vocês mandaram pra gente lá no @tamborfilmes e no @aquelayax também, né? No perfil da Yakine. Aproveito também para pedir a você que, encarecidamente, que nos siga nas redes sociais, como eu já falei, @tamborfilmes. Segue a Yakine, segue o Terraverso, né, que é onde a Rebeca faz as coisas maravilhosas dela lá, inclusive lives incríveis.
Obrigada.
E segue também o @terranerdica, onde o Matheus também faz as coisas incríveis dele lá. Tem um site maravilhoso. Conheça várias notícias e críticas sobre cultura pop para vocês. Então,
vamos lá também, né, no podcast.
Tô sempre lá. Estarei de volta em breve. E então é isso, hoje nós vamos falar sobre nossos casos e vamos contar esses casos que vocês contaram, começando por Vitória. Vitória, você tem algum conto interessante aí pra gente?
Tenho, com certeza, como uma boa contadora de histórias, eu adoro um conto de fadas. Vem aí, senta que lá vem história, lembra disso? Cruza as perninhas, bora lá, todo mundo. Era uma vez, eu e uma mina que conversamos por 2 meses.
Quando organizamos as agendas, marcamos num hotel em Salvador, Bahia. Delícia. Gosto de dendê. Já começou a dar ruim quando ela atrasou por 4 horas no horário combinado. Com certeza. Caralho. O relógio dela estava o quê? Quebrado, pode ter parado.
É porque ela veio dos Estados Unidos, Vicky. Tava em outro
fuso, pô. Entendi.
Pode ser também. O jet lag. Talvez o jet lag dê muita justificativa porque acontece agora, caros ouvintes.
Mais uma desculpa boa pra gente dar aí.
Exatamente. Marcamos as 14 horas e ela chegou às 18. Eu conheço alguém que também faz isso, não vou comentar. Depois de um papo curto, ela passou mal. Caros ouvintes.
Ih, caramba, que papo foi esse?
Papo foi o jet lag que fez o quê? A gata vomitou o banheiro inteiro.
Caramba.
Não tinha serviço de quarto disponível. Tá vendo? Uma coisa que você tem que pensar quando você for marcar um date é se tem serviço de quarto pra onde você vai, né? Porque eles tiveram que conviver com um cheiro forte toda vez que eles iam ao banheiro. Ela se sentiu very, very much culpada e tal. E eu, apesar de estar morrendo por dentro, dead inside, consolava ela, porque é normal passar mal e tal.
Verdade, isso é verdade.
Tipo, broxar, sim. Mas depois de muito tempo, have sex. Transaram, porra, superaram o cheiro forte do jet lag.
Todas as dificuldades.
Todas as adversidades, entendeu? Na verdade, isso era um jogo de RPG. E no final, você não sofreu. Mas depois de muito tempo, eles transaram. Epa! Outro dia, ficamos na piscina conversando um pouco mais de transa pela manhã. Transa matinal, faz bem pra saúde. Isso. Ela tava precisando, né? Só que pouco antes de nos despedir, ela queria o quê? O que ela queria? O que vocês acham que ela queria, gente? Conta aí pra mim o que vocês acham que ela queria.
Um beijinho.
Pode falar.
Um beijinho.
Um draminha.
Limpar o quarto.
Um draminho, talvez? Não, essa seria eu.
Eu faria muito. Eu quero muito limpar antes que a moça da limpeza venha.
Eu vou ali comprar um sif.
Esse sif limpa tudo, um draminho. O que mais, Kim? O que você acha que ela queria?
Amiga, assim, acho que antes de transar, inclusive, ela já deveria ter limpado o quarto. Então, por isso que eu não tô cogitando isso, entendeu? Porque eu tô pensando na contraproducência de ter transado no quarto vomitando. Deixa pra depois.
Então, eles se despediram e ela queria que ele desse um livro de presente pra ela.
Achei cute.
Porque ela queria ser aquela garota diferentona que o quê? Ia ler um livro, ia chamar atenção, ia fazer a misteriosa, o tipo de mulher que o Lucas gosta. Ela queria que eu desse um livro de presente pra ela em novembro. Frisando, o date foi em julho.
Caralho, eu disse, eu já tava vendo lá no futuro, ó.
Caramba.
Prospectando, diferente do meu ex que roubava, ela só queria alguma coisa.
Pediu, Vitória.
É o quê?
Ela pediu.
Ela pediu, diferente do meu ex, que só pegou e deu pra atual. Vamos lá.
Que papelão, hein?
Eu disse que não prometia nada. E ela surtou.
Vomitou disse de novo.
Não, ela disse que ele tinha usado ela, que era um escroto, um filho da puta, etc. Todos os xingamentos aqui possíveis.
Ou seja, ela queria o pagamento do OnlyFans e não soube como pedir.
Cara, mas
Dark Side paga.
Vai ver porque ela pensou assim, poxa, qual é a melhor forma de eu pedir dinheiro? Eu tenho aqui meu wishlist da Amazon. Em vez de eu gastar meu dinheiro, ele paga pra
mim. Mas em novembro?
Por que tem que ser em novembro? Especificamente em novembro.
É porque em novembro tem a Black Friday, né? Então o livro pode estar mais baratinho. Ela foi consciente, ela pensou no bolso dele.
Tá vendo, Rebeca? Tá vendo, Rebeca? Direta.
É.
Isso se chama responsabilidade afetiva.
É, da Dark Side, em novembro, acho que tem promoção, 3x1, um bagulho assim, 3x2, não sei.
Será que ela queria um livro sobre como limpar melhor um banheiro? Talvez deva ter alguma coisa assim, Marie Kondo dos banheiros, né?
Umas dicas de como usar a
Kibo. Ah, um sif. Não, Kibo é uma coisa muito intensa, é um sif mesmo, com cheirinho, lavanda e
beijinha,
tal.
Né?
É.
Aquele livro de alquimia das donas de casa, que você mistura vinagre, álcool e detergente, você limpa o box.
Na verdade, gente, eu acho que ela era uma daquelas mulheres do TikTok que vai nos banheiros limpar. Então ela queria produzir o conteúdo dela, entendeu? Pode ter sido isso. E aí, meu povo, foi briga no Uber, foi briga em tudo que é lugar, e depois bloqueio no WhatsApp.
Esse pelo lado bom. Podia ser um processo por trabalho não remunerado.
É, achei injusto. Ela ainda pensou no bolso dele, pensou na Black Friday. Ele podia muito bem ter dado o livro. Acho muito injusto com ela.
Dia, mais um dia normal. Em Salvador, Bahia. Pode ter sido calor.
Eu comecei a história me padecendo com a menina, entendeu? Porque eu também já dei uma dessa aí de...
De vomitar o quarto todo.
Foi pior, na verdade. Eu vou contar essa história aqui pra vocês darem risada. Inclusive, se algum dia eu sair com qualquer um de vocês, Vitória já sabe disso, nada azul eu posso ingerir, tá? Porque é só ver alguma coisa azul que eu já me tremo toda.
Caralho. Um dia... Qual é o nome daquela bebida? Curaçao?
Curaçao Blue.
É a mesma, que eu não consigo sentir o cheiro. Eu falo, opa, vou morrer. Um dia eu estava tendo um contatinho, esse contatinho ele vai aparecer aqui em outras histórias, porque foi as melhores histórias da minha vida, para dizer o contrário. Aí eu fui dormir na casa de uma amiga minha, aí ele falou, vamos no ver e tal. Eu falei, velho, eu tô indo dormir na casa de uma amiga minha. Ele fez, então eu vou lá ver vocês. Eu falei, tá bom. Aí chegou lá, ele falou assim, vamos comprar alguma coisa para beber. Eu falei, velho, vamos comprar só um vinho que tá bom. Só tem nós três em casa, tá ótimo.
Eu não acredito não, caralho. Porra, puta que pariu, viado. Porque eu adoro ela. Ela é ruim, mas ela é ruim desgraçada, amiga.
Amiga, foco. Caraca,
tá bom.
Obrigada. Aí, a gente
que depois
foi
do bom, então eu perdi o foco, desculpa.
Foco aqui na história. Que você sabe, essa história é muito engraçada. Você acha essa história engraçada? Você ri pra caralho da minha cara, sua vaca.
Já tá rindo agora, olha.
Tá tendo uma crise.
Eu não sei quem é pior dessa história. Eu não sei qual é o pior.
Então, a gente foi no rolê, né? Foi comprar um negócio e chegou lá no negócio. Ele falou assim, não quero beber vinho, não. Eu falei, você quer o quê? Não, vou comprar uma vodka. Eu vou fazer uma rosca. Vamos comprar cachaça. Eu vou fazer caipirinha. Eu falei, véi. Você tem certeza? Tenho. Aí a gente passou pelo curaçao. Já tomou curaçao? Falei, nunca tomei curaçao, não. Ele, pois eu vou levar pra gente tomar curaçao. Eu falei, vou levar pra gente tomar curaçao.
Então tá bom.
Um adendo aqui. Eu bebo muito. Eu sou uma pessoa que eu sou forte pra beber. E eu não bebo, tipo, só cerveja. Eu bebo cachaça, pitu e tal, tal, tal. Nesse dia, eu achei que eu podia brincar com o curaçao. Ele inventou de fazer o Kilimanjaro.
Dançando com demônio.
Kilimanjaro, não sei se você sabe o que é isso. É um negócio que pega um copo de shot, bota curaçao e bota fogo, você tem que beber. Pronto. Chegamos na casa da minha amiga. Aí vamos fazer um shot, bora fazer um shot. Aí a Kini tomou 1, 2, 3, 4. Chegou no 5, já não tinha mais shot, já não tinha mais copo. O shot tava sendo na minha boca. Era na minha boca, tacava o fogo e eu estava...
Eu sou um dragão!
Exatamente assim, eu estava me sentindo ótima, maravilhosa.
Eu sou
fazer isso na boca.
Fomos 5, 6, 7, 8. Paramos no 8.
Caralho.
Chegou. Vou fazer aqui a caipirinha pra gente, tá bom. Vai, tá, vou fazer a caipirinha. Aí eu bebi o primeiro copo de caipirinha. No segundo copo de caipirinha, eu olhei pro curaçao e eu falei, que azul bonito. E se eu misturar o curaçao na caipirinha?
Ideia boa.
Botei. Ficou muito bonito, tava muito gostoso. Aí foi a Kine fez o quê? Mais um copo. Daqui a pouco, mais outro copo. Em algum momento, eu já estava falando espanhol.
Recebeu o dom de línguas.
Em algum momento, eu já estava falando espanhol e brigando com ele e com a minha amiga, porque eles não estavam entendendo que eu estava falando espanhol. Teve uma hora, que é a única hora que eu lembro, que eu olhei pra cara deles, eu falei espanhol. Eles dois olharam pra minha cara com a cara de, você tá louca? E eu olhei pra cara deles, muito puta, eu falei, que merda, cabrón, tu não habla espanhol? E falei inglês, que todo mundo entendia.
Nossa, que senheira.
E aí eu fui e falei, em inglês todo mundo entendia. E aí eu só lembro de novo da parte que eu olho pra cara da minha amiga e eu falo, amiga, eu tô tonta. Aí ela fala. Aí eu tava deitada, ela fez não levanta. No que ela falou, não levanta, eu levantei. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Eu não preciso estar descrevendo. Não, calma, mas a parte mais engraçada, porque a parte mais engraçada, é que ela subiu comigo, com ele, pra me levar pro banheiro pra eu tomar banho. E ela disse que eu, com a cara mais lavada do mundo, olhei pra cara dele, porque ela falou assim, tem como você dar banho nela, porque eu fico enjoada, tá, não sei o que. Ele falou, não, beleza, eu dou banho nela. Aí ele foi... Isso aí já era um contatinho meu de um tempo já, tá? Só pra deixar claro. E aí ele foi, na hora que ele tirou a blusa pra entrar no banheiro, ela disse que eu olhei pra cara dele e fiz assim, você vai me dar banho?
Que louco, aquela, a Lady toda vomitada. Você vai me dar banho?
E foi assim que eu criei ranço por toda e qualquer bebida que tenha cor azul.
Toda história por trás de um trauma de bebida é boa. É sempre uma história maravilhosa.
Pensa que não tem alimento com cor azul na natureza, então provavelmente você tá fazendo um bem a si mesmo.
Amém.
Exato.
É menos um Chernobyl pra se consumir.
A dica que eu posso lhe dar é você vai experienciando com cada cor diferente. Vai com bebidas amarelas, bebidas verdes, vai absinto, vai.
Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu anotava. E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada. E de você não quero...
Por falar em alcoolismo, a minha história fala justamente sobre isso. Não a minha história de vida, a história do ouvinte
não,
que mandou.
Sim, mas
obrigada.
A gente tá pedindo que você narre. Calma, amiga. Ninguém falou que você é alcoólatra.
Okay. Eu não bebo. Eu sou de Deus.
Não, você tem que falar igual meu pai.
Mentira, eu bebo, assim, socialmente.
Eu também, igual meu pai. Eu não bebo, eu consumo.
Verdade.
Eu sinto falta, assim, da minha idade.
Meu pai
assim,
daí
é
que nem o dono da Ambev, sabe? Tipo assim, de consumo.
Mentira! Só porque na minha casa falta água, mas não falta cerveja.
Poxa, teve um dia que eu perguntei que a água acabou. Ah, mas tem cerveja na geladeira. Ah, beleza.
Prioridades. Assim. O que te refresca mais no calor? A água ou a cerveja? Obviamente a cerveja.
Mas qual? O litrinho?
É, tá no Guia do Mochileiro das Galáxias até. Isso é uma coisa assim que eu uso pra referência em tudo. Quando a pessoa fala assim, nossa, que calor. Vamos tomar uma cervejinha. Segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias, ajuda a baixar a temperatura corporal. É muito isso.
Tem uma amiga minha aqui de Mesquita que é assim mesmo. Ela manda no WhatsApp assim, que calor, né? Tá bom, bora.
Né? Vamos lá do meu relato. Vou tentar fazer a voz assim de locutora. Então, vamos ao relato da minha noite fria durante a pandemia.
Eu amo essa história.
Uma linda noite... Estava eu de boas em casa. Tinha dado match com um gatinho, R. No Tinder. A gente conversou durante um dia, mais ou menos, e resolvemos nos encontrar. Pandemia, isolamento social, mas eu não estava bem. Então, marquei de encontrar o boy perto da casa dele. Fomos em uma conveniência, compramos uma caixinha de cerveja e sentamos perto de um muro para beber. Estava fazendo uns 79 graus no máximo. Loucos com fogo no cu.
Demais! Essa parte ficou muito boa.
E prontos pra subir um morro, né? Tipo assim, uma peregrinação, cara. No meio da pandemia, você vai ali tomar cerveja e peregrinar pra um morro.
Calma, vai ficar pior.
Está murro aqui, então não sei se eles resolveram trocar soco.
É muro.
Sei lá, é. Imagino que fosse um muro.
Caralho,
porque vai saber, eles resolveram marcar uma trocação de soco, né? Tá tudo bem.
Um soquinho na costela.
Ele soca fofo, enfoca errado. Gente,
ai, gostei.
Bebemos, conversamos e eu, boa cachaceira que sou, guardei uma latinha no bolso do casaco. Não queria dividir. É, realmente, amiga. Lá pras tantas da madrugada, depois de uma pegação na rua... correndo o risco de serem assaltados, resolvemos ir para minha casa. Em um dado momento, essa criatura me abraça e sente a latinha no meu bolso. Isso é uma latinha? Você está feliz em me ver? Não, ele não falou isso, eu só estou colocando aqui.
Se for geladinha, ia ser pior, né? Porque tipo assim...
Uma latinha, né?
Ai, que delícia. Ai,
bem, ele sente a latinha no meu bolso e eu fico como? Não.
Repete, Rebeca, ele sente o quê?
Uma latinha no meu bolso.
É porque três vezes dá um ênfase, deve ficar gostoso.
Nossa, uma latinha com a cara no chão. Mas ele tinha que entender que eu sou cachaceira nata. Fomos para minha casa, bêbados, rimos da situação. Continuamos nos pegando e fim.
Não, essa pessoa eu posso expor, tá? Que é minha amiga Paloma. Ela tem, assim, as melhores, eu juro que são as melhores histórias do mundo. Como, por exemplo,
amiga, essa foi sensacional.
Um dia que ela estava numa festa lá em Curitiba, que ela mora em Curitiba. Ela tava numa festa que era tipo assim, um micareta fora de época e tal. Tava tocando harmonia no trio, papapá. Olhou pra um cara, que era coreano. Vê essa história. Ela olhou pro cara e fez assim, no fundo dos olhos dele, falou: Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo.
Ela olhou pra ele no fundo dos olhos e fez: Annyeonghaseyo. Virou as costas e saiu. E foi comprar a cerveja dela. 3 minutos depois, o cara foi atrás de Deus. Qual o nível dessa história?
Chega, quebrei o negócio que eu tava fazendo aqui agora, na hora que ela falou: Rani, assim, eu tava fazendo o negócio com tanta força que eu quebrei a porra do chaveiro que eu tava consertando.
E aí, nessa história, pô, no meio do rolê, Paloma virou pro cara e falou: ele é bonito, é coreano.
Ah, ele é bonito, ele é coreano. É um novo segmento.
Mas o cara era coreano mesmo? Ela conseguiu distinguir isso?
Ele era coreano mesmo. Okay. Não foi xenofobia, não,
isso
foi real.
Pior que assim, não chega a ser necessariamente xenofobia, porque eles mesmos também não sabem distinguir. Então, tipo, como ela conseguiu identificar que era coreano?
Amiga!
Mas é sério!
Tem diferença!
É sério! Assim, isso daí é coisa que te vendem. Eles mesmos já falaram. Amiga,
consumo tem diferença.
Não,
tô nervosa, eu quebrei o negócio, vocês estão me deixando tensa.
Assim, a língua realmente é bem diferente e tudo mais. Mas é assim, que
língua?
É tipo,
tá falando de qual língua? Da língua que ele enfia nela ou da língua falada?
Da língua falada.
Ah, fiquei preocupada.
O idioma.
Tem um deles que tem língua bifurcada, né? Eu não lembro qual é o país.
Gente,
que
eu fiquei transtornada aqui agora com isso. O que foi isso, Brasil?
Do nada, uma serpente.
Oi, Akini, mas a pergunta que não quer calar: era uma latinha mesmo ou era um litrão?
Não, amiga, era uma latinha de Itaipava, se eu não me engano, essa história. Eu nunca ri tanto na minha
porra,
vida.
Boa. Era uma latinha mesmo, só porque eu sabia, porque se fosse um litrão.
Tá me devendo, parece que esqueceu. Tá me devendo, parece que esqueceu. Tá me devendo, parece que esqueceu. Comendo e bebendo com dinheiro meu. Tá me devendo, parece que.
Oh, eu vou contar uma história aqui de um ouvinte do Tamborcast. É bem curta. Então. É bem curta, tem umas 5 linhas aqui. Vamos lá. Uma ex-namorada ficante minha, anos depois de terminarmos e já nos falarmos direito, me pediu R$300 emprestado, alegando estar devendo para a agiota.
Caralho.
Eu emprestei.
Gente, não.
Só consegui R$150 de volta porque encontrei ela na porta do banco e fiz ela sacar.
Que é isso, meu filho? Calma.
Hoje sou bloqueado de todas as redes dela e nada do restante do dinheiro.
Otário.
Vitória deveria ter feito isso, procurado ele e esperado ele na porta de um banco.
A história é essa. É só isso. E ele falou pra pedir pra frisar que ele foi bloqueado, porque, segundo ele, o diabo está nos detalhes.
Eu acho que ela é só mais uma participante daquele programa. Devo, eu nego, pago quando eu quiser.
Mas será que ele ficou esperando ela ou se encontraram por acaso? Ele falou: não, agora não, vamos pagar.
Eles devem ter se batido, pô. Tipo, todo mundo vai no banco. Ela deve ter dado um azar, coitada. De ter ido no banco e ter se batido com ele. Ele ter feito um ladrão na minha sua provisória anda no meu bolso aqui, passe aí sua grana, senão o mesmo agiota que tu tá devendo, tu vai dever de novo, que eu vou botar ele pra cobrar a minha dívida.
Então, essa história aqui que o ouvinte mandou, eu tô lendo aqui e parece muito uma coisa que acontecia comigo, sabe? Então, eu tava pensando em dar um nome pra ele, né? Porque tá anônimo, mas eu não vou dar meu nome pra não ficar muito na cara também. Então, vou chamar ele de Mariano. Mariano, 29 anos, Rio de Janeiro. Eu tava saindo com uma menina e ambos naquele esquema meio escondido, mas eu já tinha me assumido. Ah, então ela é 29 anos, né?
É, acho que é Mariana.
Ah, então é uma menina.
É Mariana.
Mariana.
Não, pô, acertei. Então, aí eu estava saindo com uma menina e ambos naquele esquema meio escondido, mas eu já tinha me assumido. Eu até então só sabia que ela tinha um filho, mas eu não ligo. Conversamos semanas, decidi ir pro shopping e foi tudo de bom. Boa conversa, comida, bons beijos. Uma expulsão do shopping, porque a gente estava se beijando e uma senhora não gostou. Nesse processo maluco de correria, ela perdeu a aliança de casamento. Ela nem me falou que era casada. Ela vira pra mim e fala: me ajuda a achar minha aliança, pelo amor de Deus, meu marido vai me matar. Sim. Eu gentilmente ajudei, né? Mas mandei ela ir pra casa do chapéu e deixei ela sozinha no meio do centro, que ela não sabia andar.
Ah, não, cavalo.
Peraí, ela achou a aliança?
Não, ela não ajudou.
Não. Ela não ajudou. Eu gentilmente ajudei, sim.
Mas a
mandei ela ir pra casa do chapéu. Parece que ajudou, mas mandou ela ir pro caralho e isso aí. Porra, deixou ela sozinha.
Eu também mandaria. Nesse caso aí, eu também mandaria.
Ah, não sei, as coisas que acontecem comigo, eu já sei, já tô aqui mesmo, né?
Ah, não, mas...
Já começamos, né?
Acabou.
Não, eu vou contar. Lembra o menino do Curaçao? Ele voltou. Eu tô muito história escrota com esse bofe.
Peraí, ele voltou casado? É por isso? Ou não, tu que tava calma, casado?
Depois dessa história... Eu tô casada comigo, serve?
Serve.
Obrigada.
Claro que serve.
Não, depois dessa história do Curaçao, ele ficou falando, a gente tem que sair, você tá me devendo uma, tal, beleza. Aí eu marquei com ele de sair depois do Dia das Crianças. Tipo, o Dia das Crianças era um sábado, ele falou pra mim que não podia. E a gente tinha marcado sair, tipo, numa quarta. Aí, beleza. Quando foi no sábado, ele postou um stories com a mina e uma legenda toda fofinha. Só que, tipo assim, a gente se pegava aleatoriamente, entendeu? A gente não tinha nada fixo, ele era só um amigo colorido e tal. Eu mandei pra ele, eu falei, véi, tipo, juízo e tal, espero que você seja muito feliz e tal. Aí ele falou, não é assim não, quarta-feira a gente conversa. Eu falei, mano, a gente não vai sair, você tá namorando. Aí ele, não, mas é porque é outra história, não, é diferente. Eu falei, véi, você não tá namorando? Ele, tô. Aí ele fez... Eu fiz, então, vou sair com você, o que? Eu sou louca? Ele, não, peraí que eu vou lhe chamar no WhatsApp, porque isso a gente tava gostando no Instagram. Ele mandou mensagem no WhatsApp, eu falei, sim, que foi? Você tá no relacionamento aberto, não sei o que? Ele, não, tal. Eu falei, bem, seguinte, você tá namorando? Eu não fico com pessoas em relacionamento, né? Tipo, não é do meu tipo. Aí ele só mandou a seguinte frase. Você tá ligando pra isso agora? Desde o primeiro date da gente, eu já tava namorando. Eu namoro com ela há 4 anos.
Eita, porra. 4 anos?
Eu falei... Aí ele... Eu não te contei que eu tava namorando, né? Eu falei, não, porque senão nem no teu carro eu tinha entrado. Ele, desculpa, esqueci.
Esqueci.
Desculpa, esqueci.
Esqueci esse pequeno Nossa, detalhe.
Não tinha nenhuma foto da pessoa no Instagram, não.
Não, tava... o crime...
É...
O crime, você ouvir... O crime é você se envolver com uma pessoa low
profile. Exatamente.
O crime é se envolver com homens que parecem Jake Peralta. Esse é o ponto de
história.
É isso aí.
Que tá tendo essa modinha aí no Twitter. Ah, não, porque os low profile são o melhor.
Tá vendo, Lucas? Tem que postar, tem que botar a cara. Você não pode fazer parte disso.
Mas eu não tenho ninguém pra postar a cara ainda, não.
Lucas também só se fode. É por isso que o Lucas também só se fode.
Às vezes a gente tira uma foto uma bonita, eu já falo, aí, amor, não vai postar, não?
Pô, quem não se mostra. Ai, não, eu não gosto de bispo. Tá se contando todos os
dias.
Acho que eu não consigo entender.
Eu
por isso
que
se fode também, porque a Tidinha lá, da história que ele troca com tu, Vitória, ela é tirada lá pra fora também.
A que parece a Tidinha. A
véia da Coraline, vou chamar ela assim. Ela é tirada low profile, pô.
Eu sou cheio de amiga também, que fica falando, não, porque que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu falei,
ninguém estraga o chifre, né?
Exatamente, gente, mas é não monogamia, por causa dessa desculpa ainda.
Eu tenho um bocado de amigo homens, cis hétero. Então, assim, não Oi, todos, amigo, mas
olha,
eu tenho.
Eu tô estudando
aqui pra comunicar com todos os públicos.
Nada contra héteros, eu tenho até amigos que são.
É assim mesmo. Eu acho massa nessa história toda, que foi com ele que eu aprendi a lidar com librianos, a falar low profile nunca mais, e a perceber que eu me envolvia com muito engenheiro de computação. E eu falei...
Caraca, muito específico.
Talvez tenha um problema aqui. Talvez tenha um defeito aqui nesse curso.
Eu me envolvo com psicólogas. Eu tenho um currículo com psicólogas que é um negócio absurdo.
Até terapia
de amor.
É maior que
um currículo com psicólogas. Namorou uma pessoa? Não. E todo mundo relacionamento?
Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. A única pessoa que ele não pegou, a única psicóloga que ele não pegou fui eu.
Foi Vitória.
Calma, você tem, calma, Vitória, você tem até 2028.
Não, eu tenho, eu sou comprometida, não tenho nada
pra aqui. Você é comprometida até agora.
Eu vou continuar comprometida até 2028 ou mais. Não me vem, não quero, não.
Vitória, vamos refletir sobre a sua fala. Você falou que você lutou muito. Você acha que a relação tem que ser uma luta, Vitória?
Ai, caraca. Corte do Tamborcast.
Amiga, eu não acho que a relação tem que ser uma luta, mas quando se trata de geminianos, ela é.
Sim. Vitória, como seu próprio nome diz, o relacionamento tem que ser uma vitória.
Mas quem... Eu ia dar uma... Enfim, né? Tão longe do Corinthians e tão perto do coração do meu namorado. Ai, que delícia. Ai, que bonitinha.
Eu sempre reflito bastante sobre essa questão de expor o relacionamento nas redes sociais, porque às vezes eu paro e penso, nossa, é tão bobo, né, a gente querer que a outra pessoa poste alguma coisa da gente, só que depois eu penso que, meu, a gente tá numa época que tudo é assim, tudo é feito através das redes sociais, a gente não, praticamente não sai mais de casa pra falar com alguém, a gente fala de onde a gente tá com a pessoa que tá em outro lugar e aí vai. Então acaba sendo realmente uma coisa muito importante. É que assim, isso é uma coisa que eu me pego muito pensando assim, porque eu sou muito cheia dos traumas, né? Então, quando a gente tá num relacionamento saudável, a gente dá uma pirada, né? Porque, tipo, pirada, como assim? Tá dando certo, entendeu? É uma coisa estranha. Eu fico com medo de me autossabotar nessas coisas. É triste, mas eu tô tratando em terapia.
Se beneficia de um processo terapêutico, tá vendo? Não, ela não pega psicólogos, Lucas. Ela se beneficia do processo terapêutico pagando pelo serviço do profissional.
É, amigo, porque assim, Anitta, ela aprende idiomas beijando, mas não tem como você se curar dos seus traumas com a mesma habilidade, entendeu?
Exatamente.
Pelo contrário, eu gero outros. Desse jeito.
Pô, desgraça. Zé Ramona.
Exatamente, querido. Talvez, assim, entender que low profile não presta, vale a pena. Vale a pena.
Peraí, mas tem dois tipos de low profile. Eu sou low profile, mas um...
Não, Lucas, você tem um problema... podcast. A última coisa que você é low profile, meu filho.
Mas eu não fico... Lucas, você
não posta history. Se você começar a namorar e não postar um history com a sua donzela, esquece, cara. Você vai ter que postar
você
um monte de
history com ela. Profile, você é preguiçoso, é diferente.
Não, eu sou bem emocionado, Teve uma vez que eu fui pra uma festa de Natal lá na minha cidade. Tinha acabado de surgir o Snapchat. E aí
isso
eu...
E a bosta.
Eu fiquei com... Não, história besta. Eu fiquei com uma menina. E aí ela foi e pediu, você tem Snapchat? Falei, tenho. Ela pegou meu celular, tirou uma foto e eu postei com coração, com um bocado de declaração. A menina tinha acabado de beijar a menina pela primeira vez na vida.
Oh, meu pai. Oh, Lucas.
Oh, meu Deus. Enfim, vamos aqui, né? A pessoa pediu pra ser anônima, então fulaninha 2.0. Fulaninha 2.0 diz: enfim, eu fui apaixonada por um menino durante 7 anos da minha vida. Eu não tomei atitude porque minha mãe colocou na minha cabeça que quem toma atitude sempre é o homem. Mãe, você tava errada, deixa eu te contar. Se
tá
fosse assim, eu nunca teria perdido meu bebê. Continua. Epa! Ele também não tomou atitude. Ele se preocupava, me dava atenção, me deu uma caixa de chocolate no meu aniversário. Quando soube que eu tinha terminado um namoro, que eu não tinha dado certo lá em 2014, ele veio me falando que tava pensando em terminar o dele também. Porque ele tinha sido cifrado e tal. Mas uma vez, eu não fiz nada e ele também não.
É guerra fria, né?
Bem, resultado. Casou com a menina que colocou chifre nele. Detalhe, ele tá morando em uma cidade pequena. Todo mundo soube dessa história. Ele casou com ela e recentemente teve uma filha. Chegamos até a fazer um curso juntos. Eu sou fã do Nickelback por causa dele. E meio que come for you, na minha cabeça, virou nossa música. Porém, segundo minha mãe, acho que ele ouvia pensando nessa mina que ele casou. E até hoje ele mexe comigo.
Caralho.
É, amiga, terapia.
Eu tô triste com essa
daqui, fase. Essa daqui.
Cara, essa daqui, porque ele nunca pegou. Imagina se tivesse, né?
É, né? Não, mas o pior é isso. Porque se eu pegasse, ia descobrir que eu beijava mal e ia esquecer.
Ah, mas vai dizer que vocês não tem nenhuma música, nenhuma banda assim que lembra uma pessoa que vocês falam, carai.
Ah, tem, claro que tem.
Tem, mas me dá ânsia, diferente.
Inclusive, eu tenho um amigo que gostava de uma menina que nunca dava mole pra ele, né? Nunca deu bola pra ele. Só que ele, iludido, né? E aí ele colocou, não sei se vocês lembram que no MSN tinha uma época que você adicionava uns mods no MSN.
Sim.
Ai, que inferno.
Aí ele colocou, toda vez que ela ficava online, ele tocava Never Gonna Be You.
Let you fall. Eu tava aqui só.
O meu, a minha música é a Assassin do John Mayer.
Olha aí.
Pesadíssima. Pesadíssima.
Quando é pane no sistema, minha... alguém me desconfigurou.
A minha é SOS dos Jonas Brothers.
Caramba.
Isso aí.
A minha sucesso é do John Mayer.
Best of Both Worlds da Miley Cyrus.
Qual?
Best of Both Worlds da Miley Cyrus. Mentira, era da Hannah Montana.
Best of Both Worlds.
É.
The best of both worlds.
Eu tô completamente off nessa conversa.
A minha é SOS, porque o meu Jake Peralta, um belo dia de madrugada, ele pegou o violão e ele cantou.
Não, mas história!
This is an SOS, no a second guess. Eu juro que eu me derreti assim na cama. Eu falei, ai, é o amor da minha vida. A história não terminou bem assim, queridos amigos. Eu realmente foi um SOS. Eu olho ele pro outro lado da rua e give a high five, entendeu? Nem high five, de preferência assim, vá pra puta que lhe pariu, meu sua mamada de merda.
Vitória, depois desse homem, nunca mais vou assistir Brooklyn Nine-Nine.
O seu Jake Peralta equivalente é a minha Ramona? É isso? As minhas Ramonas
foi
os Jakes Peraltas. Eu sou Zé Jake Peralta.
Tu só teve um Jake.
Não. Eu só tive um Jake Peralta no sentido fisionomia. No restante do comportamento, tudo igual.
É verdade. É isso que eu tava lembrando aqui. É
personalidade, gata. Não tô falando do físico, não. Oxi.
Não é isso, eu tava lembrando isso.
É um homem engraçadinho que quando você vê ele já tá pelado e quando você vê ele já tá namorando com outra. E não é com você. Ele ainda manda, tenho que te contar uma coisa. Ah, o que foi? Sabe aquela coisa que as pessoas fazem juntas? E o quê? Sexo?
Filhos.
Sei lá, imposto de renda.
Conta conjunta.
Conta conjunta.
Não. Conta de casal no Instagram.
Não. Namorar.
Nossa, ele ainda fez um quiz com você.
É,
né? Valendo!
É. Então, o que você tem a dizer pra mim, Vitória?
Valendo uma recepção amorosa!
Eu falei felicidades.
Parabéns.
E assim, depois ele começou a namorar com uma menina que é muito parecida com a Zé Ramona de Lucas.
Ele
é muito parecida. E ele é muito parecido com o golpista do Tinder.
Talvez eu acho que os Peraltas gostam de Ramonas.
É.
Mas qual é a frase que você vai falar, Rebeca? Antes de Matheus contar a história?
Ah, não. É que é uma frase assim que é muito bonitinha, mas ao mesmo tempo extremamente idiota. Que fala assim que qualquer homem... Não. É, todo homem se apaixona por qualquer um que lhe dê um pouco de atenção. É, aí é isso,
igual cavalo.
Eu discordo, mas tudo bem.
Não, eu discordo totalmente. Acho que se quanto mais você der atenção, né? Aquela não, mentira.
Pra mim, inclusive, pra mim, isso é frase de pau mole.
Né? Não, mas é totalmente, né? Totalmente esse filme. Nossa, acho que é o pior relacionamento possível. Tem gente que acha que o final do filme é bonito e tal, mas, gente, se eles esqueceram tudo que eles passaram, eles vão repetir tudo de novo e vai terminar.
Exato.
Verdade.
Então, eu até postei no Twitter hoje um esquema que eu comecei a fazer, né, para lidar com ghosting, mas vou explicar, né, o que aconteceu. Ano passado eu tive uma exaustão. Ano passado eu estava namorando três, né, para contextualizar vocês, eu sou poligâmico. E sim, todo mundo.
Poligamia!
É, porque assim, eu já ia ficar puta aqui. Como assim? Você estava namorando três de uma vez?
Não, todo mundo
tipo,
ciente.
Sabiam. É. Ok.
Todo mundo ciente.
A exaustão no ano passado. Aí a seguinte frase: estava namorando três. Ficou
exatamente.
Ficou porque, a gente assim.
Porque eu estava recebendo, né, essas pessoas na minha casa todo dia e, tipo assim, beleza, né? Você tava falando, ah, Victor tá transando todo dia aí, né? Mas beleza, imagina você tá fazendo isso e tá mantendo essa relação com três pessoas diferentes, não necessariamente no mesmo relacionamento. Então são, não, são três pessoas, além dessa a carga toda de três pessoas, mas beleza. O último desses três namoros foi acabar agora no final do. No começo desse ano agora. E desde então eu tava assim, eu tava muito assim de tipo, porra, não tô afim de pegar ninguém. Real. Real, eu tava no tempo pra mim e tal. Tanto que eu comecei a enrolar um monte de gente que tava querendo sair comigo e tudo mais. Assim, no sentido de mesmo de eu tá mal mesmo, sabe? De eu começar a furar com as pessoas, sabe? Eu não tava. Eu sabia que se eu fosse, eu, tipo, não ia acontecer nada porque eu não tava na vibe. Aí, beleza. Aí passou meu aniversário agora, foi mês passado, né? E, né, um match, né? Ela foi, e apareceu, assim, né? De um tempo que a gente já não conversava, ela foi, apareceu e, pô, você vai fazer alguma coisa na sexta-feira? Isso foi semana passada agora, né? Aí eu, tipo, não tem nada marcado pra sexta-feira não e tal. Aí ela, quer vir aqui em casa? Aí eu, tipo, eu bobo, né? Eu, pra quê? Aí ela, não, sei lá, a gente, vê se a gente... Sei lá, compra um vinho, se a gente assiste alguma coisa, a gente faz muito sexo. Ela mandou assim, na letra mesmo. Eu pensei, cara, tô muito tempo rejeitando, muito tempo enrolando esse tipo de coisa. Mas, cara, acho que vai ser legal. Ela é uma pessoa que foi sincera comigo, né? Sabe, uma pessoa que eu acho que vai ter uma vibe maneira e tal. Legal. Tipo, sim. Foi se aproximando, ela desapareceu. Desapareceu até no dia mesmo, eu mandei mensagem. E, tipo, a mensagem não nem chegou. Sabe, tipo, eu tava, não tava bloqueado, tava a foto aparecendo, mas a mensagem não, nem chegava. E aí o ponto que eu ia chegar aqui, tipo assim, né, cara, primeira vez que eu voltei a querer me abrir com alguém, né, de querer me aproximar com alguém, só que aí eu já tô mascarado pra isso agora, sabe, quando eu vejo que tô passando por um ghosting, eu já tô adepto ao modo, se flopar nunca existiu, pra minha vida romântica mesmo, sabe. E tipo assim, se a pessoa começou, já sabia que era possível desaparecer, então já tinha essa possibilidade. Ah, se a pessoa que me chamou desaparecer, eu vou chegar lá, vou procurar, né, óbvio e tal. Mas passou dia já, até agora não falou nada, eu só excluo a conversa e realmente fiz que nunca aconteceu, sabe? Então nunca teve aquele encontro, apesar de que eu tô contando agora, vai estar gravado e todo mundo vai saber. Mas é só o esquema... que eu comecei a fazer pra eu parar de ficar sofrendo com aquela ansiedade de, nossa, não sei o que, cadê essa pessoa? Por que ela não falou nada? Porque às vezes essas pessoas aparecem do nada, já aconteceu com uma que eu me envolvia também, de aparecer depois do nada, sabe, como se nada tivesse acontecido, e agora eu tô vacinado com isso já, nesse propósito.
Isso de sumir e aparecer como nada se tivesse acontecido é a história da minha vida. Teve um que sumiu por um mês e apareceu exatamente no dia de finados.
Caralho. Que propício.
Eu não tô nem zoando. 8 horas da manhã de finados eu recebi uma mensagem.
Você quer ligar pro boy? Escolha a cara, Tim. Vivi, oi.
Aí
oi.
Eu falei com a pessoa, eu falei, caralho, o que? Eu vivo sempre aparece, né?
Aí ele também, né? Aparentemente, né? Assim,
Eu fico pensando assim, cara, não é cansativo não namorar tanta pessoa ao mesmo tempo, porque. E também caro, né? Porque eu fico pensando, cara, eu assim, tem esses negócios de linguagem do amor e tal. Aí eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer coisas pela pessoa e também presentear a pessoa. Muitas vezes eu faço alguma coisa pra dar de presente. E às vezes a coisa feita é mais cara do que a comprada, né? E, cara, é muito custoso se relacionar.
Sim. Mas daí, é caro
com
mesmo.
Tantas pessoas assim, você deve ser rico, cara. Parabéns.
Não, inclusive foi com uma delas, que inclusive é psicóloga, que eu descobri que a minha linguagem de amor mudou, né? Porque quando eu era adolescente, né, a primeira vez que eu ouvi falar esse negócio de linguagem de amor foi com a minha mãe quando eu era adolescente, sabe? Uns 15 anos, né? E a minha mãe, ela é terapeuta e tal. Aí que apresentou e ela fez o teste com todo mundo da minha casa e tal. Aí, beleza, pra mim tinha sido, né, que era a palavra de afirmação. Só que assim, até eu crescer, até recentemente, eu tava achando que era isso mesmo. A minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Só que eu acho que por eu ter passado por tanta coisa, né? Tanto relacionamento que não deu em nada, sabe? Eu fui acabando mascarando, né? A minha vontade de me abrir com as pessoas. E eu não tinha percebido que a minha linguagem, hoje em dia, tipo, eu tenho muita dificuldade para falar dos meus sentimentos hoje em dia. Então, a minha linguagem passou a ser, tipo assim, eu gosto de alguma coisa, por exemplo, sei lá, ver filme, né? A minha forma é de passar tempo com essa pessoa, né? É assistindo alguma coisa que eu gosto, fazendo coisas que eu gosto e tal. Então, virou tempo de qualidade. Eu não tinha percebido isso. Só foi perceber porque, como essa pessoa que achava que era a linguagem a minha linguagem era a palavra de afirmação por eu ter dito, ela botou isso na cabeça dela e como eu não expressava, né, os meus sentimentos com ela, isso começou a fazer mal. Começou a fazer mal para ela. Sendo que a minha linguagem de verdade, realmente, né, atual, né, que era tempo de qualidade, era o que a gente, cara, a gente estava junto todo dia, quase todo dia praticamente, sabe, a gente fazia muita coisa junto, entendeu? Era assim, eu quero fazer alguma coisa com os meus amigos, né, e eu chamava, era justamente essa que eu chamava. Mas ela não gostava disso. Ela não gostava disso, ela queria estar só comigo, não queria fazer as coisas que eu gosto junto comigo. E ela começou a se sentir mal porque eu não falava pra ela que eu amava, eu não falava as coisas que eu sentia e tal. E foi que eu percebi que quase mudou depois da gente ter terminado.
O meu nível de psicóloga para aqui, sabe? Eu não vou saber te orientar. Aquela brincadeira. Mas é muito interessante. Mas eu acho muito interessante isso de ver como algumas coisas mudam assim na nossa cabeça e acaba mudando a nossa forma de nos relacionarmos com outras pessoas.
Sim, sim. Inclusive é assim com a minha família, né? Uhum. Eu tenho muita dificuldade realmente de falar. Eu com meus pais, eu fico me sentindo mal por isso, sabe? Porque assim, meus pais, eles moram em Nova Friburgo, né? Sabe, eu moro na região metropolitana do Rio de Janeiro, eles moram na região serrana. É tipo 4 horas de viagem, entendeu? 4 a 5 horas de viagem. Então, eu não vejo eles com frequência, né? Então, o nosso contato é o WhatsApp e tal. E eles tentam manter essa comunicação, né? E eu tenho muita dificuldade de manter essa comunicação ativa, de ficar falando com eles todo dia, ficar falando as coisas. Eu nunca consegui ter isso, né? E o que é estranho, porque eu sou uma pessoa da comunicação, sabe? Eu faço podcast, eu faço live, eu faço um monte de coisa falando sobre...
É porque você não tá falando sobre você.
Exato. Então, aí a minha forma de me relacionar com eles é falando das coisas que a gente gosta. É exatamente isso. A gente fala de filme, a gente fala de série, tudo isso. Sorte, meus pais são nerds, né? E toda vez que a gente tá junto, a gente vai passar algum tempo junto, a gente vai assistir alguma coisa, sabe? A gente vai no cinema, assistir alguma coisa no streaming mesmo. Nossa relação. E essa é a minha forma de dizer eu te amo com meus pais, sabe? Isso é uma coisa que eu fui perceber agora, sabe? Por muito tempo eu fiquei me preocupando por eu não conseguir, né, mostrar meu amor pros meus pais, sabe? Mas os nossos momentos juntos agora são muito mais especiais.
Caramba, Matheus, que bonito. Faz um corte e manda pra eles isso aí, que eles vão gostar. É bem bonito mesmo.
E qual a linguagem de amor de vocês? Eu acho muito interessante. É tipo aqueles programas Casamento Blindado, né? Tá, vamos falar sobre as nossas linguagens do amor aqui.
Teste do Tamborcast. Qual a sua linguagem
de amor? Gente, não foi, no negócio tem livro reconhecido aí, mas assim...
É só uma zoeirinha, viu?
Você depois vem me chamar de anti-cientista aí, entendeu? Não vim achar que eu... Poxa, eu dou um culpa, eu não vim me atacar, viu? Então,
é uma dicotomia, né? Claro que assim, né? Existem várias formas de amar e de expressar o amor, né? Mas tem essa dicotomia, né, que acaba colocando nessas 5, né? Eu conheço uma pessoa que se expressa por música, sabe? Tipo assim, a conversa com essa pessoa é ele mandando música. E isso tá mostrando o que ele quer te dizer, o que ele tá passando e tal, sabe? O bate-papo, né, no chat, WhatsApp com essa pessoa, não tem palavras, só tem link de música, entendeu?
E temos aqui um episódio de sessão de terapia.
Eu posso ficar cego, surdo e mudo, mas só você eu tenho tudo. Eu posso perder todo o meu dinheiro, só não posso viver sem o teu bicho. Eu posso ficar cego.
Eu tenho outra história aqui. Vamos lá.
Lucas, tá sem emoção.
pensa direito.
Eu vou mandar pra Rebeca, que a Rebeca vai
seguir. Meu Deus. Vamos lá.
Nunca tinha saído com ninguém do Tinder. Aí resolvi ceder. Resolvi ceder. Melhor, né? Quando cheguei no encontro, o menino era surdo. Eu fiquei muito sem saber o que fazer. Para conversar com o menino, eu não sei Libra. A gente ficou trocando mensagem. E ele ainda era mão de vaca. É, tem que ter uma entonação de... Não, porque o cara era mão de vaca. Fiquei tão retada que paguei o meu e deixei ele pagar o dele. Esse pra mim ficou peguei na história.
Peguei o meu dinheiro, paguei o meu, fui embora,
peraí. Paguei o meu e deixei ele pagar o dele. Esse pra mim ficou na história. Depois que cheguei em casa, tive crise de riso. Nossa, paguei meu dinheiro?
Não, mas... Não, o cara tinha que ter falado, cara. Tinha que ter avisado. Acho que tem que estar na descrição do perfil.
É, sou mão de vaca.
Se não tivesse na descrição do perfil, ele tá falando, né? Tipo, falasse pra mim.
É, exato. Tipo, é exato.
Cara. É, até porque a pessoa precisa saber como vai se comunicar na hora.
É, tipo... exato. Não pode ter essa surpresa na hora. A pessoa tem que ir sabendo, sabe? Não, tipo, eu escrevendo, né? Ah, não, eu sou surdo. Ah, tá. Não, mas beleza, eu quero te ver. Sabe, é isso, vamos fazer alguma coisa juntos, beleza? Vamos dar um jeito.
É, realmente fica complicado, e era mão de vaca ainda.
Aí não dá, mão de vaca não dá mais.
É, eu fiquei indignada disso, porque o cara, além de não se preocupar em informar que eles não falam a mesma língua, né? Ele não avisou que... Ele não ia, ele ia querer dividir a conta, sei lá, ou ir num lugar mais barato. Porque, gente, eu acho que tudo bem você marcar assim, um rolê baratinho, sabe? É bom pros dois, né? Não gastar. Sim, mas sim, o cara fica ramelando, velho.
Mas ela pagou, eu não entendi. Ela pagou a conta ela pediu, ou ele pediu?
Isso, ela não, pagou dela.
O cara tava sendo muito mão de vaca. Provavelmente ela tava escolhendo alguma coisa, pede isso não. E aí o cara, tipo, acha que automaticamente ele vai ter que pagar, entendeu? Tipo, não, pô, se eu tô pedindo, eu pago também. Eu pago.
A menina trabalha igual uma
tipo assim,
pra poder pagar as coisas que quer comer.
É tipo assim, vocês irem no Outback, né, e não conseguir pedir nada, porque ele teria que dividir a conta também, né? No Outback as coisas são porção assim, né, que é pra dois. E ele não queria, porque senão ele vai ter que pagar, entendeu?
E se eles combinaram o local com antecedência, ele podia ter escolhido um lugar mais barato também, né?
Pois é.
Eu digo pra vocês que o homem é burro, porque qual é o melhor pagamento que não, o Sharecard?
É, tudo é conversado, né? Deveria ser.
É, gente. É, comunicação.
Que doar. Mas, gente, como é que ia ter comunicação? E o próprio
tem uma
falha de comunicação. Não dá bom, não foi bom, mas foi bom, entendeu?
Imagina eles trocando mensagens por celular durante o date, aí do nada chega mensagem pra ela. Então, cancela essa batata frita aí que...
Olha, eu sei que a gente pediu uma porção de batata frita com cheddar e bacon, mas eu só comi a batata. Então só quero pagar a batata que eu comi, eu não quero pagar pelo cheddar e bacon.
Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você.
Bora lá. Olha, porque pra fechar esse momento de desgraça, de vamos rir da miséria alheia e vamos lembrar das nossas misérias, tem que ter uma história boa, tem que ter uma história engraçadinha, bonitinha, que fala assim, nossa, que comédia romântica de final de tarde.
Finalzinho de dorama.
Ai, que dorama bonito. Ai,
que
dorama...
que deu certo, no caso, né?
Ai, que história que deu certo. Ai, que dorama bonito. Por favor, faça uma segunda temporada, porque eu quero ver o filho desse casal.
No amor.
Não sei, eu já não vou assistir, não.
Ah, o melhor drama. Mas eles casaram na vida real e tem um neném.
Coisa de militar, coisa de militar. Vamos lá. Miga, eu e meu marido nos conhecemos, pois sou ex do amigo dele. Quase um ano depois da gente se conhecer por esse amigo.
Foi ótimo.
Quase um ano depois da gente se conhecer por esse amigo que eu detesto, a gente ficou a primeira vez no ano novo. Começamos a namorar no fim de janeiro 5 meses depois, ficamos namorando à distância, pois ele é de Blumenau e eu sou de São Paulo. Fiquei grávida da nossa neném. Estamos casadinhos há 3 anos e com uma neném de 2 anos. Teve o pedido de casamento, que é a parte mais engraçada. Ele nem sabe onde fica a praia, mas me acordou cedo, me mandou por uma roupa legal e alugou um carro. Descemos para alguma praia aleatória de Santos, aí andamos pra lá e pra cá, eu com um barrigão. A gente achou um banco perto do mar e ele ajoelhou e me pediu em casamento.
Olha que bonito.
É aqui. Mas aí ele falou que me amava bem rápido, porque tinha gente passando e ele é tímido. Pouco depois, a gente amassou um dogão gigante e brigamos com as pombas. A energia se tornou da família. Somos bem boiolas sim e bem doidos, graças a Deus. Muito fofo.
Olha aí.
É, gente, a veracidade tá em brigar com as pombas. Gente, é um inferno as pombas de Santos e do Guarujá. Mas é muito linda essa história. Até as pombas atacando foi lindo. Parabéns.
E ele falando que amava rápido, tipo, te amo, amor, agora eu vou levantar, tchau.
É. Vamos comer um dogão.
Te amo, amor, vamos comer, não posso ficar passando vergonha.
Foi lindo.
Tchau. É muito lindo. É. Histórias assim me fazem ter...
Parabéns.
Confiar. Esperança.
Confiar. Esperança já é um pouco demais, porque ela nunca morre. E aí, né, complicada. Eu vou morrer, a esperança vai estar lá. Mas me fazem acreditar que em algum momento, em alguma vida, em alguma coisa assim... Isso aí mesmo. Pode ser, né? Pode não ser também, mas pode ser.
Pode ser. Tem que se apegar no pode ser.
É, me apegar no pode
ser. Eu tenho duas historinhas bonitinhas, então, também, assim, rapidinhas.
Bom, pode contar.
É... Assim, meu namorado, ele tem 2 empregos. Ele também atua como advogado, né? E eu acho ele um cara extremamente inteligente. Nossa, ele fala muito bem e tal. A gente sempre usava essa questão dele ser advogado, porque ele fez o meu divórcio e eu paguei no share card, entendeu?
Né? Tá vendo que eu disse então, que o share card paga tudo?
Ah, cara, eu estou pagando já as prestações, aquela.
Até hoje. Não, inteligente. Era card, paga
pagamento perpétuo.
Aí quando a gente começou a ficar, ele fez uma petição falando os motivos porque eu devia ficar só com ele para sempre, né? E me mandou por correio. Eu recebi em casa uma petição. Oh, obrigada, uma petição de 6 páginas.
Caralho, 6 páginas. É.
6 páginas.
Puta, que pariu.
Defender.
Quando tu tem uma briga com esse homem, fica discutindo, né?
É quase isso, aquela. Mas a gente tem esse pacto de jamais dormir brigado. Aquela.
Imagina o áudio do WhatsApp.
É.
Caralho, eu tô pensando.
É bem isso. Agora.
Mas como ela paga tudo no share card, nada que uma sentada não resolva. Desculpa.
É isso mesmo. Aí outra coisa bonitinha foi quando ele me pediu em namoro, né? A gente foi, saiu, tal, ficou. Era dia 14 de junho, né? Foi depois do dia dos namorados. E um dia antes de eu receber meu salário, né? Eu lembro muito disso, assim. Aí a gente foi, ficou, foi bonitinho. Aí ele foi, chegou assim, fecha os olhos e... Ela abre a boca, brincadeira. Fecha os olhos e fica as mãos. Aí eu estiquei, daí ele foi e colocou um negócio mais pesado na minha mão. Daí quando abri, era o volume 5 de Sandman.
Olha aí.
Era o volume 5 de Sandman, assim, a série de livros que eu adoro, que eu ainda não tinha o volume 5. Né? Aí dentro tinha umas coisinhas lá impressas, tipo, quer namorar comigo ou dar um mortal pra trás? Uma bonitinha.
Rebeca, ela deu um negócio mortal. De colocou um negócio pesado na minha mão, só ficou pior, desculpa.
Demais!
Eu sei.
Mas eu achei foi fofo. Achei fofo.
Foi muito fofo. Ele é todo fofo, assim, ele tem uma cara de mal, assim, mas...
Olha, achei boiola. Altas declarações aqui nesse episódio. Altos,
a gente é muito boiolinha. A gente é muito boiolinha. Nossa.
Achei boiola.
Esses relacionamentos, assim, são a melhor coisa. Ai, é muito bom ter um relacionamento saudável, gente.